Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Quem tem medo do poder do funk? Minha gente, foi isso o tempo em que tentavam de toda forma silenciar, cercear baile funk e qualquer outra manifestação popular que vinha dessa cultura. Claro que hoje segue tendo repressão de forma violenta, não vencemos ainda essa questão, mas é muito importante dizer o espaço que o funk conquistou, seja nas capitais, nas periferias, mas no Brasil como um todo. Quer um exemplo? Temos uma belíssima e importante exposição no Museu da Língua Portuguesa, esse lugar tão legítimo, legitimado da cultura brasileira. O nome é Funk, um grito de ousadia e liberdade. Para falar mais sobre tudo isso, é com muita alegria que eu anuncio que quem conversa bem viver é uma das curadoras, Renata Prado, ela que também atua na Frente Nacional de Mulheres do Funk, é rainha de bateria da Unidos de Santa Bárbara. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais, não sem antes te cumprimentar e agradecer pela disponibilidade. Renata, obrigado pelo seu tempo, viu?
Olá, muito obrigada pelo convite. Para mim sempre é uma honra falar sobre funk, juntamente com a galera do Brasil de Fato, que sempre está olhando para o que a gente tem de melhor de arte e cultura nessa grande cidade.
Poxa, emocionada, fiquei até tudo sem jeito aqui agora para continuar essa entrevista e com o papo que nos toca. Renata, a gente está falando de uma grande exposição que já começou no Rio, chega agora em São Paulo, se estende ainda por alguns meses, não vou falar até quando para as pessoas também não postergarem, mas a gente está falando de mais de 470 obras, entre itens de acervo, pinturas, fotografias, registros audiovisuais, que trazem desde James Brown nos Estados Unidos, passando pela festa Chic Show aqui no ginásio do Palmeiras na década de 70, e também as manifestações mais atuais no Rio, São Paulo e tantas outras cidades do nosso país. Isso são números, são dados, mas eu queria que tu trouxesse a tua explicação de como vocês, junto com a Thaisa Machado, Dom Filó, Amanda Bonan, Marcelo Campos, que é todo esse corpo de curadoria, como que vocês conceberam essa exposição? Conta pra gente, por favor.
Bom, antes de mais nada, é muito importante a gente saber que essa exposição ela nasce no Museu de Arte do Rio, sob curadoria de Thaisa Machado, Dom Filó, Amanda Bonan e Marcelo Campos, onde o objetivo é falar sobre a cultura funk a partir da perspectiva carioca, trazendo todo o contexto do funk carioca desde a sua gênese no norte da América, trazendo várias referências dos Estados Unidos, o que foi aquele movimento black nos Estados Unidos, como isso se reflete em terras brasileiras, sobretudo no território carioca. E então se tem uma curadoria a princípio muito voltado para o território do Rio de Janeiro. Quando essa exposição chega em São Paulo, ela vai para o Museu da Língua Portuguesa com a necessidade de ter um recorte sobre a história do funk do cenário de São Paulo. E aí é onde entra a minha curadoria para compor esse time de curadores, que para mim foi uma honra, foi uma grande experiência trabalhar com Dom Filó e Thaisa Machado, né, que são pessoas que fazem parte, de fato, da história do funk. Então, para mim, foi uma honra construir esse legado cultural da comunidade negra dentro de um equipamento público como o Museu da Língua Portuguesa. E aí, quando essa exposição vem para cá, eu faço uma curadoria trazendo o repertório histórico de São Paulo da década de 70, 80, 90, como esse movimento funk se dá na cidade de São Paulo, como esse movimento funk ele se transforma no funk paulista a partir da Baixada Santista e como esse funk chega na capital de São Paulo. É importante a gente saber que o funk aqui em São Paulo, a gente tem a nossa gênese na Baixada Santista e a gente tem um segmento, uma continuidade dessa cultura no território da capital paulista. Então, o que traz de diferente, né, da curadoria de Dom Filó e Thaisa Machado é esse recorte territorial específico de São Paulo, além de trazer uma questão muito importante que se traz nessa exposição a partir do conceito linguístico da cultura funk. Estamos falando de uma exposição de funk no Museu da Língua Portuguesa, que é um espaço onde vai trabalhar a língua, né? Então, é um museu que traz a memória da língua, sobretudo da língua brasileira, né? Sobre esses tipos de linguagens que influenciam o nosso falar brasileiro, né? E o nosso falar brasileiro ele tem um jeito funkeado, então pensando nessa perspectiva linguística e educativa da cultura funk, eu desenvolvo uma linha de pesquisa para construir obras de arte que destaque, de fato, a linguística do funk a partir de dialetos, a partir dos sotaques, a partir de gírias, que compõem o cotidiano da língua do funk. Então, é uma exposição que vai falar sobre arte, sobre cultura, de diversas formas, vai contar uma história, né, de uma cultura negra, sobretudo destacando esse ponto muito relevante da nossa história, que é a língua, né? Então, se eu puder dizer o que tem de diferente nessa exposição do Rio para essa exposição daqui de São Paulo, a gente vai olhar muito para a linguística do funk, que na minha condição de curadora e pedagoga, achei muito importante, muito necessário trazer essa questão da linguística para dentro dessa exposição.
E não teria assunto melhor para estar alocado dentro do Museu da Língua Portuguesa, que é esse lugar que legitima a nossa língua, que não é brasileira, que vem da Europa, rebuscada, com suas mesóclises, paroxítonas, oxítonas e por aí vai. O mesmo museu que já recebeu faz pouco tempo uma exposição em homenagem a José Saramago, né, conceituado, e agora recebe do funk, e eu acho que isso é muito importante porque coloca em patamar igual tantas expressões culturais que a gente tem no nosso país e mostrando que o funk é também uma forma de produzir conhecimento, é também uma forma de se expressar que está desses mesmos níveis. Me parece que tem esse aspecto importante. Não é apenas mais uma exposição dentro de uma capital, de alguma cidade do país, é dentro do Museu da Língua Portuguesa, né, Renata?
Com certeza, até porque quando a gente fala de cultura funk, muito se espera que a nossa cultura seja cultuada em espaços que não são vistos socialmente para o movimento funk, né? Então, relacionar uma exposição museológica com a linguística do funk em um dos maiores equipamentos culturais do estado de São Paulo é um avanço muito grande para a sociedade reconhecer a cultura funk como legítima, né, de uma cultura negra que faz parte do nosso país e que é muito importante a gente começar a enxergar o funk para além do baile funk, para além da musicalidade, para além da dança, porque funk é pedagogia, funk é metodologia de ensino, funk é artes visuais, funk é fotografia, né? Funk é obras de arte no geral. Então é muito importante a gente começar a educar os nossos olhares para começar a enxergar o funk nesse lugar, para além do baile funk, que é muito importante para a gente, né? O baile funk é a gênese de tudo isso que a gente constrói, mas limitar o que é funk somente a baile limita as nossas possibilidades de construir arte dentro do universo do funk. Então, essa exposição mostra a potência artística da cultura funk para além dos bailes.
Maravilha, Renata. Acho que o convite está mais do que feito. Está todo mundo convencido, convencida de prestigiar. Quem já foi, vai de novo. Vai levar coleguinhas, amigos, amigas. E aí, Renata, falamos muitas coisas boas, bonitas, poéticas, que a gente precisa reforçar quando a gente fala do funk. Mas eu queria abrir espaço para a gente falar dos problemas também, porque a gente sabe, eu comecei falando que hoje o funk já ocupa um outro lugar, está ocupando o Museu da Língua Portuguesa, mas a repressão continua, são inúmeros os casos, desde 2019, quando a gente teve, por exemplo, ali aquela invasão policial em Paraisópolis, que resultou numa série de mortes, não é um caso isolado. Hoje a gente tem a figura do rapper Oruan, talvez simbolizando muito dessa perseguição, ele é notícia todo dia e sempre vinculado com polícia, né, com medidas protetivas e por aí vai. E eu queria te ouvir um pouquinho, afinal, se a gente está evoluindo, se é uma ilusão mostrar, dizer que o funk conseguiu ocupar um lugar legítimo na nossa sociedade, e se tu colocaria realmente o rapper Oruan como esse símbolo da repressão que o funk segue seguindo, perante a sociedade, aos poderes de forma geral no nosso país.
Sim, é muito importante a gente dizer que essa exposição ela tem um cunho político também de fazer uma disputa de narrativa para mostrar para as pessoas, de fato, que a cultura funk ela já perdeu muitas pessoas, né, muitos artistas, muitos funkeiros, simplesmente por eles serem quem eles são. Então, desde artistas a frequentadores de baile, a polícia militar tem um comportamento muito comum em achar que está tudo bem violentar esses corpos justamente por eles representarem uma cultura. Então, o que aconteceu no dia 1º de dezembro de 2019 na favela de Paraisópolis, no Baile da 17, que foi um assassinato, né, de 9 jovens, foi um massacre de 9 jovens que frequentavam baile funk por parte da polícia militar, por conta de uma ação militar, que resultou no assassinato desses jovens. E aí, quando a gente olha para a exposição, a gente encontra esculturas que vai garantir a memória desses jovens a partir da arte, né? Então é muito importante a gente entender que o conceito museológico, ele não se perde dentro de uma exposição de funk, porque um dos conceitos da arte é garantir a memória, né? Então, dentro da perspectiva do funk, a gente tem ali diversas obras que vai garantir a memória, não só desses jovens que foram assassinados pela polícia militar no Baile da 17, assim como tem obras de arte que garante a memória de vários artistas que morreram, que foram assassinados nas operações de verão, na Baixada Santista. Então, você vai encontrar ali naquela exposição vários momentos de homenagem e memória a essas vidas que foram ceifadas e que construíram o legado da cultura funk, com o objetivo de dizer que basta, né? O fato de nós sermos funkeiros não nos coloca, não deveria nos colocar em risco, diante da segurança pública do estado de São Paulo. Então é muito importante a gente começar a olhar o funk a partir desse lugar e entender que, apesar do funk hoje estar em um dos maiores equipamentos museológicos do estado de São Paulo, ainda assim a gente tem uma polícia militar que persegue baile funk, né, com as operações Pancadão, que não são operações legítimas, que já resultaram assassinatos de muitos jovens, né? Só a gente lembrar do que aconteceu no Baile da 17. Então é muito importante a gente entender que, ao mesmo tempo que estamos ganhando espaço, institucionais, ainda assim a gente tem um poder público que persegue essa cultura. E eu acredito que o rapper Oruan é um reflexo disso, justamente por ele também fazer parte desse universo, tanto do rap, tanto do funk. E justamente por ele ser o sujeito que ele é, o Estado sente muita vontade para perseguir pessoas como ele, com histórico como ele, e que, consequentemente, isso reflete em várias pessoas e várias comunidades do movimento funk. Então, o que acontece com o Oruan acontece com vários artistas, acontece com o movimento funk, mas é muito importante a gente entender que se tem um sensacionalismo à parte, né, dentro do quando a gente olha para o artista Oruan, justamente por ele ser quem ele é. Então é muito importante a gente entender que é uma estratégia da mídia, do Estado, em perseguir um artista como ele, mas a gente também não pode deixar de falar que isso é uma perseguição com o movimento funk. Né? Existe uma força, uma onda institucional muito forte de querer criminalizar essa cultura, e essa exposição ela nasce justamente para fazer o contraponto de toda essa perseguição, mostrar que o funk é arte, é cultura, é educação e que nós somos dignos de ocupar equipamentos culturais relevantes, assim como o Museu da Língua Portuguesa, o Museu de Arte do Rio. Eu espero que exposições como essa aconteçam em vários lugares do Brasil, para a gente mostrar para o mundo que a cultura funk é uma das maiores potências da cultura negra no Brasil.
Sem dúvida alguma, vida longa a exposição. Renata, deixa eu então fazer um paralelo aqui, te provocar um pouquinho mais, aproveitar que estamos diante de uma rainha de bateria, no caso da Unidos de Santa Bárbara, e fazer um paralelo de o quanto tu vê o funk hoje como o samba de um século atrás, mais ou menos. A gente sabe que imperou no Brasil, por exemplo, que a polícia tinha o poder de prender uma pessoa que estivesse na rua caminhando, se não estivesse trabalhando. Obviamente que se fosse um homem negro, uma mulher negra, nesses termos a gente não precisa ser hipócrita, precisa dizer isso. Então também não foi incomum ver artistas sambistas tendo seus, sei lá, pandeiros apreendidos, coisas do tipo, né? O samba nem a capoeira nunca foram propriamente proibidos, mas de alguma maneira sim, né? De alguma maneira, mesmo que não na letra fria da lei, mas na prática de alguma maneira sim. Tu faria alguma comparação entre esse samba que ressurgia também no, nos morros cariocas lá pelo início do século XX, 1900 e pouquinho, com Dona Jaciata e companhia, com esse funk de hoje que tem a figura do Oruam como perseguido e coisas do tipo? A gente faz um paralelo nesse sentido?
Sim, com certeza, até porque a gente ainda está falando sobre culturas negras, né? Então é muito importante a gente entender que toda a articulação, mobilização, existência de corpos jovens negros promovendo arte e cultura, naturalmente teremos uma perseguição do Estado, porque a gente está falando de um Brasil colônia que tem o seu comportamento de perseguição com pessoas negras, indígenas, periféricas, né? Então aí a gente está falando de um histórico de um país que tem uma estrutura extremamente racista, mas que não se reconhece como tal. Então é muito importante a gente entender que essa perseguição do Estado, que começa com a cultura do samba, como isso reflete na década de 90 no hip hop, e como a bola da vez agora é o movimento funk. Então, se a gente fazer uma análise das culturas jovens negras desde a década de 1920 até os dias de hoje, a gente reconhece que existe um comportamento comum da segurança pública do Estado do Brasil, justamente nesse sentido de perseguir essa cultura. Então, da mesma forma que a gente tinha a lei da vadiagem, hoje a gente está tendo que lidar com o desprazer de ver a lei anti-Oruam tentando seguir adiante nos parlamentos, né? Então, entender que o racismo ele só se renova. A perseguição com a cultura de jovens negros só toma outro jeito, né? Eles incorporam uma outra forma de perseguir esses jovens, e é muito importante a gente entender que tudo isso é racismo. Da mesma forma que hoje o Estado reconhece o carnaval como uma das maiores potências culturais do Brasil e do mundo, ainda assim a gente tem escolas de samba sofrendo com perseguições com seus barracão, né? Escolas de samba que têm as suas quadras interditadas, que têm dificuldade de ter espaços dentro do território da periferia, porque o carnaval, para a gente que é do carnaval, ele não acontece só no fevereiro. Carnaval, para nós, né, sambistas, acontece o ano inteiro, então é importante que a gente tenha os nossos espaços, que a gente tenha os nossos direitos, né, sociais e culturais de exercer a nossa cidadania a partir da cultura. E mesmo o carnaval sendo reconhecido como uma das maiores potências culturais, ainda assim a gente tem agremiações aí que sofrem perseguição do Estado em garantir o seu direito de ter o seu espaço para fomentar essa cultura que todo mundo reconhece como relevante. É só a gente olhar para o histórico da escola de samba Vai Vai, que é uma das escolas mais antigas da cidade de São Paulo, que se mantém em suas raízes negras, e justamente pelo pavilhão Vai Vai ser o que ele é, ele sofre uma perseguição muito forte do Estado, né? Então, hoje a gente tem uma das escolas de samba mais antigas, tendo dificuldade de ter o seu espaço, justamente porque ainda assim se tem uma perseguição. Da mesma forma que o Estado reconhece o carnaval como uma grandiosidade, ainda assim esses carnavalescos, quem faz esse carnaval, que são os corpos negros, ainda são perseguidos. Então é muito importante a gente entender que o carnaval ele ainda segue sendo perseguido. É só a gente olhar, por exemplo, quando a gente olha fugindo do lugar de escola de samba, mas a gente olhar para os blocos de carnaval, por exemplo, né? Hoje, né, os blocos de carnaval da cidade de São Paulo tá tendo um corte de verbas absurdos, né? E uma dificuldade extremamente burocrática de se colocar esses blocos nas ruas, justamente porque não se tem uma facilidade, porque não é interessante para o Estado fazer com que o carnaval seja construído pelo povo, né? Então, da mesma forma que o funk é perseguido, o hip hop foi perseguido, o samba foi perseguido, e hoje todas essas culturas ainda seguem sendo perseguidas de uma forma diferente. Eu acho que o funk hoje é a bola da vez mais escrachada, né? Se eu poderia usar essa palavra, né? Acho que a perseguição com o funk é muito mais escrachada, justamente pelo funk ser uma cultura muito jovem. A gente está falando aí de uma cultura de 30, 40 anos, então, historicamente falando, é uma cultura muito jovem. E que daqui 50 anos o Estado vai ter vergonha de ter pensado em algum momento um projeto de lei como a Lei Anti-Oruan, né? Porque a gente está aqui em São Paulo, por exemplo, a gente está com saneamento básico em alerta, né? Várias periferias de São Paulo tendo em suas casas água suja, né? E ainda o Estado está muito mais preocupado em perseguir o baile funk a partir da Lei Anti-Oruan do que propriamente pensar na qualidade da água que está chegando nos para os munícipes, para os cidadãos e cidadãs da cidade de São Paulo, por exemplo, né? Então, é muito mais fácil perseguir o funk do que olhar para as questões de saneamento básico da cidade.
É isso, as prioridades que os agentes públicos têm. Renata,
É.
tudo muito bom que a gente conversou, importante, duro, necessário, mas eu vou ser bem sincero. Até agora a gente só falou de perfumaria. Agora sim que a gente vai chegar na pergunta de milhões, na pergunta polêmica, que talvez a gente perca alguns ouvintes, mas faz parte, vou te colocar na fogueira e é melhor tu se preparar e lidar. Quero saber se tem rivalidade entre o funk carioca, o funk paulista e o funk da Baixada. Não dá para sair. Eu quero que tu encare essa pergunta de frente. E se quiser dizer qual que é o teu preferido, qual que é o melhor, o mais legítimo, o mais, enfim, diverso, também fica à vontade, porque tá na fogueira, é melhor sair sambando daí mesmo.
Bom, eu acho que quando se fala de território, sempre vai haver rivalidade justamente porque quem constrói esses espaços territoriais vão defender as suas identidades, né? E o funk, ele é muito sobre identidade. Então, o funk carioca, ele tem uma identidade específica, muito mais voltado com um funk mais atabacado, com um funk muito mais relacionado a instrumentalização de tambores africanos, né? Então você percebe ali a presença do tambor na musicalidade do funk carioca, porque a gente está falando de uma cultura que nasce no Rio de Janeiro, que é o berço do samba, onde se tem uma comunidade negra muito forte. Então a gente tem um estilo de funk identitário carioca de um jeito muito específico, que quando chega em São Paulo, naturalmente ele vai ter um jeito mais paulista de ser, né? Então o funk da capital de São Paulo, por exemplo, é um funk muito mais eletrônico, tem muito mais agudo, é um jeito de produzir mais, é um jeito diferente de produzir musicalmente falando, é um jeito de dançar diferente, né? Tem uma corporeidade muito semelhante, mas distinta do que a gente encontra no Rio de Janeiro. E aí, quando a gente olha para a Baixada Santista, a gente encontra o funk consciente em sua essência, né? Então, quando a gente olha para a Baixada Santista, a primeira visão que a gente tem é o funk consciente. Não à toa que a gente teve o assassinato de vários jovens funkeiros entre 2008 e 2012, justamente porque o funk consciente, ele vai falar de questões politicamente consciente, e é justamente por isso que esses jovens foram assassinados em nome do movimento funk, porque o movimento funk da Baixada, ele vai falar de um movimento, de uma cultura funk a partir da perspectiva política, né? Então, perceba que a gente tem vários territórios de funk que vai construir uma identidade funkeira diferente. Então, essa rivalidade naturalmente vai existir, mas nós somos muito unidos. Tá? A gente é muito unido, a gente reconhece todas as nossas diferenças identitárias, mas quando o assunto é funk, todos nós nos unimos em prol de uma única coisa: defender a nossa bandeira, porque a gente acredita que o nosso funk é cultura, porque da mesma forma que os artistas de São Paulo, da capital, da Baixada e do Rio de Janeiro, o movimento funk, ele sofre as mesmas dores e as mesmas delícias de ser a cultura funk em sua essência, né? Mas na hora de defender, a gente se une, mas entre a gente tem as nossas preferências, sim. Eu acho que isso é muito comum dentro da pluralidade da cultura negra, né? Porque nós somos muito iguais.
Se saiu muito bem, Renata. Parabéns. A gente acabou de conversar com Renata Prado, ela que é curadora do Funk, um grito de ousadia e liberdade, essa belíssima exposição que está até agosto deste ano no Museu da Língua Portuguesa, de terça a domingo, das 9 às 4h30 da tarde. Também tem sábado de graça, mesmo que tenha que pagar o ingresso acessível, 12h30, 24h inteira. Crianças de 7 anos que são muito convidadas para ir, não pagam. É isso, Renata. Muito obrigado. Parabéns por esse trabalho. Vida longa ao Funk. periférica, a cultura periférica, a cultura do nosso país. Parabéns por essa exposição e obrigado pela disponibilidade, viu?
Eu que agradeço o convite, Lucas. Muito obrigada a Brasil de Fato pelo convite de estar aqui falando sobre uma das maiores exposições de funk do Brasil. É muito importante que nós temos esse espaço para falar sobre a cultura funk. Venha celebrar esse momento importante da cultura funk.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.